11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou o dia! Estamos a pouco menos de 12 horas do início da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Para sermos mais exatos, faltam 11 horas, 47 minutos, 25 segundos. E a partir de hoje, até o final dos Jogos, o 11 Minutos vai estar todos os dias no Conexão Senado para trazer as notícias das Olimpíadas. E assim como o nadador Michael Phelps, a tenista Serena Williams e o velocista Usain Bolt, os atletas do 11 Minutos estão preparados para esse desafio. Na produção temos o Anderson Mendanha e a Kellen Sumier. Nos trabalhos técnicos, o Wellington Araújo. Mais uma vez, bom dia para o Mendanha, para a Kellen, para o Wellington. E a bancada do nosso primeiro, digamos assim, 11 Minutos Olímpico é formada pelo Aldo Renato. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos aí.
Também pela Nara Ferreira. Nara, bom dia.
Bom dia, Adriano, Anderson, todos vocês aí da rádio.
E aqui ao meu lado está o Gesiel Carvalho nesse primeiro 11 Minutos Olímpico. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Vamos lá, começando a Olimpíada hoje, o 11 Minutos Olímpico também.
Bem, falta pouco para a abertura oficial dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas vamos fazer uma viagem no tempo e programar nosso contador eletrônico para recuar 2.499 dias.
2 de outubro de 2009. Início da tarde no Brasil, noite na Europa. A jornalista Nara Ferreira anuncia ao vivo na programação da Rádio Senado que a cidade do Rio de Janeiro acaba de ser escolhida sede dos Jogos Olímpicos de 2016 numa eleição em Copenhague, na Dinamarca. Acompanhe.
Finalmente o resultado que muitos brasileiros aguardavam, eu diria até que muitos sul-americanos aguardavam, porque é a primeira vez que as Olimpíadas vêm para a América do Sul e também para o Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro. Representantes do Comitê Rio 16, atletas e até o presidente Lula ainda estão comemorando lá na capital dinamarquesa, Copenhague, essa notícia, essa grande notícia para o Brasil. Nós estamos agora ao vivo com o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro. Ele que está lá no meio da festa, especificamente agora na Dinamarca, e fala conosco direto de Copenhague. Senador, boa tarde para nós aqui no Brasil, boa noite aí para o senhor. O Rio de Janeiro, por exemplo, nós sabemos que é a cidade com a menor infraestrutura, daí o desafio que nós teremos de sediar essas Olimpíadas, ainda assim foi um placar relativamente folgado. A que o senhor atribui a isso, senador Crivella?
Eu acho que a tese do Brasil, quer dizer, se as Olimpíadas são jogos mundiais, ela não pode ficar concentrada em Europa, em América do Norte e duas vezes na Ásia. Ela precisa trazer para um outro continente, ela precisa trazer para o Brasil. E foi isso que os jurados entenderam, foi essa mensagem do Brasil. Acho que foi bem absorvida e assim nós ganhamos os jogos.
Obrigada, muito obrigada, senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, falando direto de Copenhague sobre a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas 2016.
Nara Ferreira, você há 7 anos anunciou em primeira mão aqui na Rádio Senado que o Rio de Janeiro estava sendo escolhido como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. E chegou o dia, Nara. Sua emoção aí,
pois é.
7 anos depois.
É interessante, isso foi em 2009, não é, Adriano?
Exato.
E eu aqui já animada, preparando as malas para na terça-feira embarcar para o Rio, porque eu não vou perder essa chance. Óbvio que de 2009 para cá nós tivemos a questão da crise econômica avassaladora que tomou conta do Brasil e uma certa decepção em termos de expectativa. Era um momento de esperança muito grande, a economia do Brasil muito forte, apesar da crise internacional de 2008 que atingiu bruscamente o mundo, principalmente as grandes economias, Estados Unidos e Europa. E o Brasil, por um lado, até foi beneficiado na época, inicialmente, pelo aumento do preço das commodities, caminho de muitos dólares e investimentos para o Brasil. Então havia uma esperança muito grande de o Brasil fazer parte de um mundo econômico, até se falava Brasil no primeiro mundo. Então era um momento de otimismo em cinema no Brasil. Infelizmente nós não temos esse otimismo no momento, mas por outro lado, quem sabe a gente vai ter uma Olimpíada nesse aspecto de mais voltado para a realidade, e é isso que nós temos no Brasil, e eu acho que o que nós podemos oferecer de melhor é a questão da receptividade dos brasileiros, da alegria, e eu estou torcendo muito para que tudo dê certo, e independentemente da questão se o Brasil deveria ou não sediar, teria ou não condições de sediar um evento com um custo tão grande, né, principalmente ali para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil como um todo, eu acho que nós estamos recebendo milhares de estrangeiros, somos agora a vitrine, né? A partir de hoje à noite nós teremos a vitrine do mundo, e eu torço do fundo do meu coração, principalmente como cidadã brasileira, para que a gente faça um evento alegre, feliz e, dentro das nossas possibilidades, bastante organizado e bonito, porque de críticas, inclusive lá fora, eu acompanho a imprensa internacional, nós estamos recebendo muito. Eu gostaria, do fundo do coração, que a gente calasse, que os brasileiros conseguissem calar a boca de muita crítica, às vezes pesada e até injusta, que eu acho que a gente tem recebido. Então, é com esse coração aberto e desejoso de que a gente faça que a gente seja sede para jogos belíssimos, bacanas, né? Porque a Olimpíada, no final das contas, significa a busca da paz e da compreensão, da competição justa entre os povos. Então, que a gente consiga mostrar isso, né, para o mundo inteiro. E eu vou estar lá, pelo menos durante 5 dias.
Nara, você comprou ingresso para quais competições lá no Rio?
Várias, viu? Desde o ano passado eu pensei nisso, é um sonho que eu tinha de criança. Eu, desde pequena, meu pai sempre gostou de esporte, eu sempre gostei de acompanhar, até pelo óbvio, pela televisão, e eu falei, a minha chance de ver de perto é aqui no Brasil, né? Então, eu investi um pouquinho nos ingressos, e o primeiro que eu vou ver é na terça-feira, eu já vou ver a natação, que é o que eu amo de paixão, e aí eu vou ver o Michael Phelps de nadando, aí para mim é um sonho. Mas eu vou ver também um pouco do atletismo, vou ver um jogo de vôlei, basquete, e vou ver o judô, com a chance de ver a brasileira, quem sabe a Maíra, até com chance de medalha ela tem, né? Que é 78 quilos feminino, e vou ver os 100 quilos masculino também, que é um outro esporte que eu gosto muito, é o judô.
Nara Ferreira, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado mesmo, foi emocionante aqui a gente ouvir aqui a gravação da sua entrada ao vivo na Rádio Senado, anunciando a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas em 2009, e um abraço para você.
Um abraço, eu agradeço você ter resgatado isso, foi realmente emocionante, Adriano.
Legal.
Um abraço para vocês, tá?
Essa foi a Nara Ferreira, e agora vamos fazer contato com o Aldo Renato. Aldo, anos depois, Brasil foi escolhido em 2009 como sede das Olimpíadas e chegou o dia agora da abertura das Olimpíadas. Sua expectativa, Aldo, em relação aí aos jogos que tem a abertura oficial marcada para hoje, daqui a pouco, no Rio de Janeiro?
Eu não vou estender, porque senão a Nara falou tudo, né? Realmente, a escolha de um país da América do Sul, no ano aí de 2009, naquela escolha, tinha que ser o Brasil, porque o Brasil, quiçá da América Latina, porque eu até considero o Brasil mais país do que o México, tá? Se você pegar a economia e tudo mais. Então, eu acredito que nós vamos fazer um Jogos Olímpicos, quando nós fizemos a Copa do Mundo de 2014, tá? Ninguém tem nada a reclamar ou a criticar. Foi uma Copa do Mundo, né? Claro que em algumas cidades faltou, como Cuiabá, conclusão de transporte, mas isso não atrapalhou o evento, né? Vamos dizer, a beleza do evento. A Nara falou tudo, tá? Realmente, o Brasil foi o país certo a ser escolhido, e eu acredito que vai correr tudo bem, tá? Vai começar o Janu, já tivemos jogos aí do futebol, né? Que você deve ter acompanhado, e correu tudo bem.
Pois é, a cerimônia de abertura dos Jogos do Rio é hoje à noite, mas as competições, como o Aldo já bem disse, já começaram. Futebol já deu as caras nas Olimpíadas, com o Brasil em campo aqui em Brasília. E Gesiel Carvalho, você estava lá ontem, no Mané Garrincha, para acompanhar Brasil 0, África do Sul 0. E aí, Gesiel?
Pois é, a gente saiu um pouco frustrado por conta do resultado. Afinal de contas, numa estreia a gente espera pelo menos ganhar. E se ganhar de muito, melhor ainda, porque é o que a gente quer, é gritar gol, como diz na música. Mas a festa estava bonita.
Você tinha que ter ido para Manaus.
Exato,
pra ver...
ali foi chuva
Japão
de gol,
e Nigéria,
né? É, pois é, em Manaus tá se desenhando o que foi a Fonte Nova na Copa, né? Um estádio onde as partidas tinham inflação de gols. Não aconteceu no Mané Garrincha, nem no primeiro jogo, Iraque-Dinamarca, que ficou em 0-0, e nem no segundo jogo, Brasil e África do Sul, que também ficou em 0-0. Mas, fora esse aspecto aí do jogo, do futebol, onde o Brasil teve alguns momentos que atacou bem, em outros momentos perdeu oportunidades muito claras de gol, era visível o nervosismo dos meninos nos primeiros 15, 20 minutos, no segundo tempo jogou um pouquinho melhor, mas não ainda a ponto de envolver o time da África do Sul, que também é um time muito bom, muito forte, toca muito bem a bola e se defende muito bem. Mas no aspecto da organização dos jogos, passa com louvor, o Mané Garrincha estava lotado, muita gente, e foi muito tranquilo com relação à organização no jogo, no dia do jogo.
O Aldo, você também estava lá ontem no Mané Garrincha lotado, você também esteve na Copa de 2014, e aí, o padrão FIFA e o padrão COI, teve diferença, Aldo?
Oh, praticamente não teve diferença, tá? Em volta do estádio lá, estava uma organização boa, inclusive na Copa do Mundo tinha até alguns ambulantes ali, que ontem não tinha, né, para vender água, refrigerante, cerveja e tal. Lá dentro do estádio estava vendendo cerveja, igual, porque no Brasil é proibido, né, nos jogos normais. E achei boa a organização. A única coisa que... o brasileiro é duro. Eu cheguei lá, faltava 20 minutos, porque eu me atrasei mesmo, não ia ver outro jogo, mas, rapaz, uma fila é imensa, né, mas... parece que estava correndo bem para entrar. Eu até entrei, cheguei lá na arquibancada, já faltava 10 minutos para começar o jogo. Agora, o que eu achei estranho foi o seguinte: não sei se o Gesiel passou por isso. Eles olharam o ingresso lá da revista, mas lá na arquibancada superior onde eu fiquei, as roletas estavam todas abertas. Você não tinha mais que mostrar o ingresso para ninguém.
Verdade, era só. Você tinha somente. Onde você passava pela revista, então, já olhava o ingresso também, passava pelo código de barras e a partir dali não tinha mais nenhum tipo de revista, as catracas todas abertas, no TIS também.
Mas eu achei, de uma forma geral, a organização ótima. Agora, isso foi bom, porque, vamos dizer assim, um teste da honestidade também do brasileiro, né? Porque, lógico, você passou a entrevista, você teoricamente você podia ir para ficar em qualquer lugar do estádio, né? Na arquibancada inferior ou superior, né? Mas o lugar era
marcado, né?
Marcado não teria problema. Mas, viu, Adriano, de uma forma geral, eu fui no intervalo comprar uma cervejinha para mim, tinha até os ambulantes para receber o pagamento até em cartão. Né? E a fila estava pouca, tá todo, muitos bares funcionando, o banheiro estava limpo, fui no banheiro uma vez, perfeito. Padrão FIFA também, Copa do Mundo.
Waldo, 30 segundos aqui para a gente falar agora daqui a pouquinho dos outros jogos. Você acha que esse time do Rogério Micali tem cara de ouro ou ficou devendo, o pessoal está com a pulga atrás da orelha?
Ó, eu acho que vai depender dos próximos jogos. Que cara de ouro tem, porque tem bons jogadores. Agora eu vou perguntar ao Gesiel, hein? Gesiel, qual foi o melhor jogador que você achou do jogo?
Ah, Gabigol, sem dúvida. Eu acho que o Gabigol...
Eu achei o goleiro, é Canu o nome dele?
Eu também achei que o goleiro que foi o melhor do jogo.
Com relação à questão do jogador, o goleiro também, né? Mas acho que o Gabigol se movimentou bem... correu muito, no final já deu uma cansadinha até com o princípio de câimbra ali, exatamente porque correu demais. Mas é um time que eu vi também muito nervoso, muito ansioso para a estreia, que já era de uma certa forma esperado. Eu acredito que agora, nesse segundo jogo do domingo contra o Iraque, passado essa emoção da estreia aí, eu aposto que os meninos possam fazer uma melhor partida e aí com uma vitória embalar. Porque, afinal de contas, tivemos a sorte de também, no primeiro jogo, ser 0-0. Então, continua tudo zerado. O jogo começou agora.
Tá aí, portanto, o Mariano, lá de Várzea Grande, está dizendo aqui que o Brasil só vai para frente no dia em que deixarem de achar que o Neymar é o cara. Tem que dar espaço para outros atletas. Está aqui a opinião do Mariano. Obrigado, Mariano, pela sua participação. Agora tivemos ontem outros jogos. Chuva de gols em Manaus. Nigéria 5, Japão 4, Nigéria entrou em campo, hein, Gisel? Entrou em campo no horário. Tinha uma ameaça aí.
Sempre chegou tem problema. Em cima da hora, né? Teve a questão também do hino, tocaram o hino do Níger em vez do hino da Nigéria. Os nigerianos ficaram se olhando, se entreolhando ali. Que é isso? Que hino é esse? Esse não é o nosso hino. Mas no final das contas, os nigerianos acabaram se dando bem, né? E vamos ver no final da competição, no decorrer da competição. Os nigerianos têm sempre uma surpresa para aprontar, pode ter certeza.
É verdade.
Viu, Adriano, eu quero falar, eu não sei se você vai falar, eu quero falar de Portugal.
Sim, vamos falar agora.
2-0 na Argentina.
Direito a frangaço dos hermanos.
Exatamente, né? O segundo
pode falar, fica à vontade.
A gente fica feliz. Agora, diz que o Cristiano Ronaldo torcia, ele não tá no Brasil, tá lá em Portugal. Torcia de lá falando, paciência, paciência. Que é o nome do jogador.
Pois é, que acabou se dando bem.
É verdade. Mas os meninos da Alemanha também, o México, é o campeão, né, da Olimpíada.
Empataram, né?
Não, e estava ganhando de 2-1, Gisão.
Empatou. Mas empatou, chegou a empatar.
2-2.
2-2, exatamente. É.
Mas, de certa forma, só os jogos de Brasília que me salveu um gol, né?
Não, ficamos devendo. Não é possível que no domingo...
O Japão, né, a Coreia, quer dizer,
8-0. Né? Primeira goleada das Olimpíadas, contra Fiji.
Fiji, o Ilhas Fiji, né? É isso aí. E você, Adriano, qual o jogo que você que você viu os melhores momentos do time que jogou bem, que você acha que está, assim, vamos dizer assim, também poderia ganhar a medalha de ouro no futebol?
Estou achando, por exemplo, que a Portugal pode chegar lá. Tem a Alemanha, que sempre é a Alemanha, mesmo não sendo a equipe principal, mas com certeza aí, se a Alemanha um dia cruzar com o Brasil na Olimpíada, o 7-1 de 2 anos atrás vai voltar à tona. E a seleção brasileira tem que mostrar mais, mas ontem até que... criou oportunidades. Teve um gol feito, não é isso? Que
exatamente.
O Gabriel Jesus perdeu.
O Gabriel Jesus perdeu um gol que geralmente não costuma perder, e o estádio todo levantou para comemorar o gol, porque realmente só tinha ele, né?
Ele é muito jovem, ele não precisava ter chutado aquela bola, porque não tinha ninguém, ele podia ter dado uma parada na bola.
Ele já vinha caindo, acho que nem daria tempo, né? A maneira como ele já veio, só tinha que fazer aquilo mesmo. Foi como falou o Micalho, foi um detalhe daquela bola não ter entrado, mas que fez toda a diferença. Eu acredito que todos têm muito a apresentar até domingo. No jogo contra o Iraque, a gente vai ter a oportunidade de ver uma seleção brasileira melhor. Acredito muito o resultado de ontem, a estreia da grande maioria na seleção brasileira e numa Olimpíada. Quero crer que tem muito mais para apresentar a seleção brasileira.
Ok, então falamos aqui das Olimpíadas. A cerimônia de abertura é logo mais às 8 horas da noite. Expectativa aí no Rio de Janeiro. Para você, Aldo, quem é que entra no Maracanã com a tocha olímpica e acende a pira?
Eu queria que fosse o Pelé, mas parece que por questão de locomoção lá, eu não sei. Não tenho notícia se vai ser ele mesmo. Mas se não fosse o Pelé, poderia ser o Guga. Porque o Guga realmente é um tricampeão do tênis, o Brasil da história, da história do tênis, nunca tirou a Marister Bueno, né? Nenhum jogador foi primeiro do mundo, né, no tênis, então ele é um grande atleta também.
Legal, e você, Gisiel?
Eu acho que o Pelé acende essa pira, nem que seja de maca.
Tá bom, vamos aguardar então aí a cerimônia de abertura. Estamos terminando aqui o 11 Minutos. O Aldo, não deu nem para falar da derrota do Botafogo para a Ponte Preta ontem no Campeonato Brasileiro, hein?
Pois é, eu vou falar rapidamente aqui. Você vê, o mesmo time que ganhou do Palmeiras, cada jogo é um jogo. O Botafogo, o time da Ponte Preta realmente soube segurar o Botafogo. Não jogou na retranca o tempo todo, não chutava gol. E na oportunidade de contra-ataque, né, fez os gols, né? Mas o Botafogo continua lá em 15º, graças a Deus.
É, vai virar o turno fora da zona de rebaixamento, que exatamente, já é grande coisa pelo início do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Aldo, muito obrigado pela sua participação e você já está convocado aqui para próximas edições do 11 Minutos, já que nas Olimpíadas tem 11 Minutos todos os dias.
Ah, é? Todos os dias? Ótimo, tá? É só você me avisar. Eu não sei se a Nara está nos ouvindo ainda. Né? Eu
ia não, a Nara já saiu.
Já saiu, às vezes ela está no carro.
Já foi para o Rio de Janeiro para assistir as Olimpíadas, vai pegar o voo já.
A Vara é um radialista, colega minha, dos anos 80, da época de Radiobras, em 81 eu conheci a Vara. Trabalhava lá no Serviço Internacional. Vou deixar um grande abraço para ela. Um grande abraço para todos aí, tá?
Valeu, Aldo. Esse foi o Aldo Renato. E um 11 Minutos, então, volta na próxima segunda-feira já com mais resultados das Olimpíadas. Vamos ter vôlei, basquete. Daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, tem competição de tiro já nas Olimpíadas.
No sambódromo,
fase de classificação no sambódromo. Olha que engraçado. O tiro é uma competição que o silêncio absoluto é fundamental. E logo no sambódromo. Legal, gostei.
É bem interessante. É bem típico do que vai ser essa Olimpíada, né? Uma Olimpíada cheia de surpresas. Eu, a exemplo da Nara, torço muito também para que o Brasil possa fazer uma belíssima Olimpíada. Eu acho que o que tinha que se criticar já foi criticado. As Olimpíadas começam agora e é hora de curtir esse momento mágico que provavelmente nunca mais virá para o Brasil. Então, é aquela janela de oportunidade onde você tem que torcer e tem a oportunidade de torcer. Para quem gosta de esportes, vão ser 20 dias maravilhosos.
Ok, então na próxima segunda-feira tem 11 minutos às 8h10, hora de Brasília.